Agora, na Central 3. De Chua.
Ô, João.
Ô, Leandro.
Como é que vai você? Boa noite pra você.
Boa noite pra você também.
Esse programa tá ficando cada vez mais engraçado, né?
Tá virando programa de comédia.
É, a gente tá virando comediante. Então eu sei que você trouxe,
eu trouxe
um cara pra as coisas ficarem
mais sérias,
né?
Sem dúvida.
Você fica inibido, né, quando tem gente séria por perto.
Principalmente no sujeito em questão aqui, que é um cara que é meu advogado.
Então apresente-o e já dê boa noite pra ele.
Bom, vou apresentar meu advogado, Vinícius. É, além de tudo, um excelente ala pivô que dizia que era armador quando entrou na faculdade.
No duro?
No duro.
Oh, como é que vai, Vinícius?
Tudo bem?
Tudo certo, cara.
Cara, isso aí é uma sabotagem, porque eu entrei na faculdade, jogava de dois e aí só tinha anão e eu precisei ser sacrificado dentro do garrafão.
É verdade isso, João?
É verdade.
Perfeito.
Ele sacrificou o time jogando no garrafão.
Vinícius, qual é o grande defeito do João em quadra?
Mas pode ficar um só ou...
Quantos você quiser, afinal de contas ele nega todos.
Não, é o seguinte, o João começava jogando basquete e aí ele foi jogar handball. E ele começou a fazer passos de handball na quadra de basquete, aí ferrou tudo.
Feio, né, João?
Feio, né?
Eu acho que isso...
Eu já te falei, Leandro, que eu deveria ter jogado handball na minha vida, eu descobri isso muito tarde só. É que handball não é esporte, né, Vinícius? Explica pra gente como que é isso.
É, handball... É jogo, né? Não é esporte. Porque a gente não junta a molecada no Ibirapuera e fala, ah, vamos jogar um 3 contra 3, um handball, né?
É, eu conheço gente que joga...
Joga
handball. De novo, porque fez um barulho aqui, a gente corta nesse.
É, depois.
Eu conheço gente que joga um handball danado. Paulo Júnior, que trabalha aqui na Central 3, é um grande goleiro de handball.
Nossa, esse aí é um coitado, né?
É, não, ele tem decisões estranhas na vida.
Você sabe o que dizem de goleiro de handball, né?
Não, não sei.
Ou é louco ou é viado.
Você gosta
né?
E como a gente deu uma nota de R$50 pro Paulo Júnior aqui na frente agora há pouco, ele não rasgou.
Não, o Paulo Júnior de louco, o Paulo Júnior não tem nada.
É
que ele... Depois que descobriu que não tem escanteio no handball, né? Ele pode espalmar pra fora. Ele achou muito legal, muito mais legal que
muito
o futebol, por exemplo.
Mas a gente vai começar um programa de 2 horas, tô falando mal de handball, ainda vai sobrar pauta pra semana que vem.
É, o João já tem inimigo suficiente no clube de regatas do Flamengo, programa, o time que ele ataca semanalmente no Dichuá. Mas eu vou te poupar da briga com a comunidade do handball. Vamos falar de NBA, João?
Vamos. Eu acho que antes de falar de NBA, o que eu queria dizer que a gente trouxe aqui hoje, graças a... Ao jogo do Palmeiras, não sei se você viu, Vinícius.
Tem mais, então, tem mais
Palmeiras não. Palmeiras
e o quê? E São José.
Palmeiras e São José, playoffs da NBB.
Eu não consegui, mas eu imagino que deva estar mais ou menos igual em 2012, assim. Então não muda muito, né? Só o Marcelinho ficar mais velho e o NBB segue igual.
Eu prometi, viu, João, que eu faria uma análise... ponderada da partida.
E pra que a gente pudesse fazer uma análise ponderada, além do Vinícius, a gente trouxe aqui os dois palmeirenses célebres.
Célebres.
O nosso companheiro de rádio, Paulo Júnior.
Paulo Júnior tá rouco.
Que é palmeirense, tá rouco.
Não quer falar.
E eu resolvi ligar também, junto, Vinícius, pra nossa ouvinte que mandou os Twitter semana passada, a Juliana Rampin.
Manda muito Twitter, né?
Manda muito Twitter, palmeirense roxo também, pra depois que você falar um pouco da sua partida, compartilhar a experiência de torcedores dele.
Pois é. Juliana, você tá ouvindo a gente? Ou tá rouca também?
Oi.
É, tá rouca. Tá rouca ou tá louca?
Não, rouca.
Rouca, né? O jogo, ó, vou falar a verdade, viu, Juliano, João, Vinícius. Palmeiras e São José fizeram um jogo ruim. Né? Eu até falei com o Paulo Júnior, a gente assistiu o jogo junto aqui no estúdio. Que o score era bom, mas você vai ver as estatísticas de lances perdidos, de arremessos perdidos. É grande o número. Não foi um jogo tecnicamente muito bom, foi um jogo de defesas. E o Palmeiras, marcando por zona, conseguiu fazer talvez o jogo mais consistente defensivamente. Isso segurou o São José, que costuma fazer 80 pontos por jogo, fez só 65, e o jogo foi para prorrogação. Na prorrogação deu o São José, mas o Palmeiras
lutou bastante.
Diante da qualidade do time que tem, do orçamento do time que tem diante do São José, acho que não poderia fazer muito mais do que fez.
O Vinícius, a gente...
Viu como eu consegui fazer uma análise ponderada?
Foi. Depois a gente vai falar mais sobre isso, pra você poder expressar suas emoções um
não,
pouco mais.
Eu não quero...
Mas, o Vinícius, a gente tem falado muito aqui sobre o basquete brasileiro, como tem uma defasagem técnica e tática em relação ao basquete jogado na Europa e nos Estados Unidos. Você pode dizer alguma coisa pra gente sobre isso?
Eu posso. Vocês já falaram do João José Viana hoje?
Não falamos.
Tá. Não falamos, não.
Então, se a gente pensar que o João José Viana jogou até os 43 anos no basquete brasileiro com destaque, e o pessoal em Brasília ficou triste quando ele se aposentou há alguns anos, acho que é uma boa forma de ilustrar essa defasagem. O João José Viana, ele teve uma passagem marcante pela NBA em 1991, quando ele tinha 25 anos. E aí ele seguiu jogando no basquete brasileiro até os 43, né? Quer dizer, depois de jogar 3 Olimpíadas, a última delas em 96, ter feito 2 pontos na final do PUD 87 em Indianápolis, ele voltou da NBA pra cá e seguiu jogando em Uniara, em Brasília, alguns anos, e com destaque, assim, só não foi pro Jogo das Estrelas das últimas edições da Liga Nacional, porque ele era claramente cornetado e tesourado pela nova geração.
E diz uma coisa, ele tinha um apelido, esse João José Viana?
Vocês sabem de quem eu tô falando. Eu vou falar a linha dele no primeiro jogo dele na NBA e vocês me dizem quem é. Em 1º de novembro de 91, o João José Viana, aos 25 anos, como eu tinha comentado, ele jogou por 9 minutos no time do Dallas. Ele estava indicado como 3, né, ali um SS. Apesar dos seus 2 e 4, ele jogava de 5 aqui no Brasil até os 43 anos. E ele fez 2 pontos, com 1 de 2 de arremesso de quadra, pegou 0 rebote. Deu 2 assistências, que é mais ou menos a média do João jogando 40 minutos aqui. E cometeu 1 erro só.
Eu jogando um campeonato inteiro, 2 assistências.
Legal, João.
Não, uma noite inteira de rachão você faz 2 assistências.
Muito bom. Olha, para completar sobre o que a gente tem de jogo jogado até agora no NBB, São José dos Campos 1, Palmeiras 0. Enquanto a gente faz esse programa, São José e Palmeiras estão jogando, né? O programa vai ao ar às 8 da noite, que é a mesma hora que começa o jogo 2. E Franca e Bauru tá 1-1. Franca ganhou o primeiro jogo em casa e perdeu em casa o segundo jogo. Tá 1-1. Agora são 2 jogos em Bauru. E, desculpa, são 2 jogos em Franca. O Franca tem a chance de, mesmo com a pior campanha, eliminar o Bauru de Murilo. Murilo que o João considera o jogador mais bom de feição, podemos dizer assim, né, João?
Sem dúvida.
Realmente, ele é um cara muito bonito e é um ídolo em São José dos Campos. E já que falamos de técnicos, já que falamos de ídolos, já que falamos de São José...
E que falamos do nosso amigo João.
Do nosso amigo João. vamos fazer aquela brincadeirinha nossa lá?
Vamos sim. O Vinícius vai ajudar a gente aqui.
Estreia agora.
Mas eles não falaram quem era o João José Viana. Verdade. Vocês sabem, né?
Por favor, João.
Ele também tinha um apelido do... Como que era? Milho? Milharina? Não. Pipoca, não é isso?
Fenômeno.
Agora eu acho, eu tenho a impressão que você preparou bem o Vinícius para falar sobre o Pipoca hoje.
Preparei
você queria
bem.
Que a gente falasse sobre Pipoca, né?
Não, você tinha proposto no programa passado e eu brifei nosso convidado.
Isso não é verdade.
Antes de falar sobre isso, eu queria só que a Juliana falasse como foi a experiência dela de ver o jogo, que ela ficou muito emocionada. Antes de ela desligar aqui, que ela está tendo um compromisso importante com a história do Brasil.
Juliana tem um compromisso importante com a história do Brasil.
Juliana, como é que foi ouvir assistir o jogo?
Foi tenso, né? No final ficou tenso. No começo foi jogo normal, mas no final começou a tensão bateu e quando eu vi eu tava pulando no sofá, né? Mas acontece.
Aparentemente o camarada Leandro na rádio aqui também desfaleceu em lágrimas.
Eu abandonei o programa que eu tava ao vivo, peço desculpas aos meus convivas, mas de toda forma, fazer uma justiça aqui, quem propôs o Pipoca foi Paulo Júnior. Infelizmente ele tá rouco, não vai poder falar hoje, mas foi o Paulo Júnior que...
Apesar da verve invejável.
É a verve invejável. O que seria a verve, ô João?
Se você não sabe, você não tem, não adianta.
Eu conheço a banda de Verve, que é boa. Não, Verve é tipo aquela...
Exatamente.
É, né? É, exatamente. Verve é o cara que tem a Verve.
Exatamente.
Né? Pois é, eu não sei.
Bom, vamos falar sobre o...
Então vamos lá.
Vou aproveitar o Vinícius aqui
cortei,
hoje.
Eu cortei o meu jogador brasileiro que eu ia falar.
Ia falar sobre o Edvar Simões.
Isso, deixa pra semana que vem.
Tá certo.
Vamos falar sobre o Pipoca, então, já que você brifou o Vinícius... Já que você estudou sobre o Pipoca e não me consultou, não me avisou, eu estou aqui sem nenhuma informação sobre o Pipoca na minha frente. Então, fale com o Vinícius sobre o Pipoca um pouquinho
Vinícius,
mais.
Vinícius, o que mais você pode dizer sobre o Pipoca para a gente?
Ele usava camisa 7 na seleção.
É verdade.
Há quem diga que ele foi o... Bom, vai lá, Vinícius, por favor.
Não, por favor.
Ele foi... Não, por favor.
Não, eu só queria completar que nesse jogo em que ele atuou por 9 minutos, que foi o primeiro e o único dele na NBA, ele entrou quando o jogo ainda estava disputado e acabou 99 para o Dallas, o time dele, e 140 para o San Antonio Spurs.
É mole, João?
Foi um jogo disputado.
Jogo disputado. O jogador brasileiro em NBA me faz recorrer a um áudio que a gente vai ouvir agora, João, Vinícius, Juliana, Paulo Júnior, ouvinte Central 3, do Rubem Magnano. Você chegou a ler ou ouvir a entrevista, João?
Não vi.
Pois é, Rubem Magnano...
Ele tá falando que quem for é amigo e quem não for vai arder no mármore do inferno?
Ele deu uma entrevista ontem pro UOL, né, o UOL Sport, e falou algumas coisas em relação à preparação pro Mundial, pra Copa do Mundo que vem aí, na Espanha. E sobre os jogadores brasileiros que atuam na NBA, ele disse o seguinte.
Uno, eu tenho que escutar. Eu estou falando agora como treinador. Eu te falei fora da nota que eu tenho, sexta tenho uma reunião com a dirigência da CBB. Eu não sei que avaliação vão fazer eles, como vai continuar o futuro da seleção. Eu não sei que eles pensam com respeito Al negócio de los jogadores. Eu te estou falando uma coisa muito pessoal.
Falou e não falou muito, né? Deixou para depois da reunião da CBB. Ele vai ouvir o que as pessoas fortes da CBB têm a dizer para definir se convoca ou não convoca, mas vai convocar, né, João? Né, Vinícius?
Acho que certamente é horroroso, né? Mas certamente ele vai, principalmente pela questão política que a FIBA vendeu o convite para o Brasil, basicamente condicionando a presença dos craques da NBA, da Europa, etc.
Eu acho que, na verdade, ele não tem a poder de dar a definição sobre nada enquanto a NBA não acabar. Na verdade, ele não tem o que. Ele não pode dizer nada, porque está claro que ele vai convidar os jogadores, está claro que os jogadores vão decidir isso ao final da temporada, seja da NBA, seja do europeu, o Marcelinho Huertas, entre outros, está jogando o campeonato europeu, então ele não. Realmente ele só pode dizer que ele vai discutir isso mais tarde direito, porque não tem o que ele dizer agora ainda.
Não, e se ele falar que vai chamar os caras e eles depois derem pra trás, obviamente ele vai ficar com a cara no chão, né? Então certamente ele vai consultar cada um dos atletas antes de fazer a convocação pra primeiro não desgastar os caras. A Olimpíada no Brasil, a gente viu o que aconteceu com o Nenê quando teve o jogo da NBA aqui. Segundo, porque depois vai ter que reconvocar gente pra tapar buraco, aí fica chato.
Sobre o Nenê, na mesma entrevista ele defendeu, falou que o Nenê sempre teve uma boa postura quando treinou com a seleção, mas você vê que ele deixa na entrevista alguns, tá no UOL Sport, quem quiser ouvir, quem quiser ler ou ouvir, pode acessar. Você percebe que ele deixa algumas coisinhas no ar, como, por exemplo, ele dá uma cutucada nos jogadores que jogam poucos minutos na NBA, que ele prefere um jogador que jogue 40 minutos no basquete brasileiro ao jogador que joga, de repente, 15, 20 minutos na NBA. Algumas indiretas, assim. E uma frase que eu destaco, que ele fala o seguinte: vou viajar agora para os Estados Unidos e Espanha e preciso ter certeza de quais soldados irão comigo para a guerra. Hein, João? Você que é o homem forte do Central da Memória, gostou dos termos? Soldado, guerra...
É bom. A gente tá na época de faculdade, eu e o Vinícius, a gente participou uma vez uma discussão a respeito da bateria tocando nos jogos dos times da faculdade, e a gente resolveu voltar um pouco nessa ideia de que era as fanfarras tocando pro exército. Então, essa metáfora da torcida com e do time com soldados e guerra, ela já não é uma metáfora tão nova, mas faz todo sentido. Inclusive, eu queria dizer uma coisa.
Diga.
Será que você prefere um jogador, Vinícius, que joga 15 minutos na NBA ou que joga 40 no Brasileiro?
É, essa pergunta é pra me deixar mal com os atletas do Campeonato Brasileiro.
Bom, tá respondido, então. Eu vou falar porque eu não tenho papas na língua aqui, você sabe,
oh,
né?
Oh, que
eu
valente.
Eu acho que um jogador que treina no ritmo de treinos NBA tem adversários no nível técnico que os jogadores da NBA têm, estão necessariamente mais bem preparados do que os jogadores que estão jogando no basquete brasileiro.
Ah, eu acho que isso é uma das bolas fora, das poucas, viu? Bolas fora que o Magnano dá. O Magnano acho
Mas
que é um cara que...
Vamos tentar pensar pelo outro lado, pelo lado do cara, né? do argentino, que campeão olímpico não é burro assim. Ele tá tentando dar uma moral para os caras que jogam aqui, que forem no lugar de quem for convocado jogando no interior.
E tiver que abrir mão, exatamente.
Ele tá tentando dar uma inflada nos caras, porque, sei lá, vai que tomou o energético lá do Michael Jordan no Space Jam e ganha da Turquia, Espanha, Grécia e o diabo lá no Mundial.
O energético que o Michael Jordan tomava no Space Jam era placebo, né? Na verdade era água.
Exatamente.
Era água, mas era uma água boa.
Fantástico. E não era, quando eu assisti, não era o tempo do Google ainda. Então era placebo.
É.
Eu não sabia o que era placebo. Igual eu não sei direito o que é verve.
É.
Não sabia placebo. Mas sei que ganhou, né? Perna longa. Grande jogador. Fez um grande jogo no garrafão ali.
Verdade.
Grande Space Jam. Falamos de pipoca, falamos de seleção brasileira. E falaremos agora sobre o jogador que separamos, porque vai ser assim, toda semana a gente vai trazer um jogador brasileiro e um jogador da gringa, como o João Ferraz gosta muito de falar. Eu não gosto muito desse termo, da gringa, mas o João sempre fala.
Sem dúvida.
Porque ele é mano, né?
É, ele tem...
Ele
anda por lugares...
Se você cruzar comigo na rua, você vai logo reparar que eu sou mano.
Exatamente. Você ouvindo o 103 não faz ideia da periculosidade da feição de João. Falaremos de Karim Abdul-Jabbar. Este é o jogador da gringa que o João pinçou pra gente falar. Falaremos
de Karim Abdul-Jabbar, que
é a maior cestinha da história.
Eu achei que o Vinícius gostaria da comparação dele com Pipoca, portanto resolvemos
isso.
Pegar o jogador com menor pontuação da NBA e o do maior pontuação da NBA.
É justo realmente a comparação. Karim Abdul-Jabbar, que fez história, sobretudo no Los Angeles Lakers, mas foi revelado pelo Milwaukee Bucks, né? Fez quantos mil pontos? Vocês têm de cabeça? Eu tenho como achar aqui.
É 30 e...
Ele fez um pouco menos que o Oscar, né?
É. Ele fez quase o número de pontos que ele tem de centímetros, né? São 218 centímetros, 2,18 metros, e foi conhecido como... Aqui, achei. 33.387 pontos na NBA, sem contar pela seleção brasileira. Talvez em 58 encarnações o João consiga um número aproximado, né, João?
E lá no CPUSP.
É, pois é. Lá
no... Mas o Karim Abdul-Jabbar sabe que no período de universidade dele tem a lenda, que a gente pode comprovar ou não hoje com a internet, de que a enterrada foi proibida durante o período universitário dele. Porque ele era muito grande
e tinha
um destaque físico sobre os outros jogadores, então proibiram a enterrada. E ele, como uma forma de lidar com isso, criou uma solução que era o gancho.
O gancho, né?
Exatamente.
O gancho. Você, amigo 103, que já saiu do Google, onde você tentou encontrar a palavra placebo, a palavra verve, já pesquisou o nome completo do Pipoca, agora vá no YouTube e ache o gancho de Karim Abdul-Jabbar.
O Skyhook.
O Skyhook. Você sabe quem gosta muito do gancho e tenta fazer isso na... Tô muito cascateiro, né?
Todo...
O Paulo Júnior vai dar muito bom de gancho.
Todo time de basquete, razoável pra péssimo, tem um cara que tenta fazer um gancho durante o jogo.
É, que estraga o jogo, que é a hora que você larga, né?
Você fala, pô, o cara tá levando a sério o jogo.
A maioria das vezes é pra acabar o rachão.
Ô Vinícius, o que você pode falar sobre o Karim Abdul-Jabbar pra gente?
Não, só em adição aos comentários sobre a carreira profissional dele, vale ressaltar que ele já era ídolo em Los Angeles na época universitária, que ele jogou na UCLA, foi 3 vezes melhor jogador do ano, bateu todos os recordes nessa época em que também ele acabou se envolvendo com aquela polêmica que ocasionou a troca de nome dele, né? Você fala disso aí?
Posso falar, né? O Kareem Abdul-Jabbar participou de um período no, na história dos Estados Unidos de emancipação do, dos negros, onde era muito comum ligar, os negros se ligarem a movimentos islâmicos, radicais, muito específicos. Na história dos Estados Unidos não era um islamismo propriamente igual o que se pratica em Meca, mas o Kareem Abdul-Jabbar mudou o nome dele, assim como o
Cassius Clay.
Cassius Clay mudou para Muhammad Ali.
E o Francisco Lafre, que mudou para Chico Patti.
Exatamente.
O
Chico Malta.
Chico Malta, exatamente.
Bom, eu tenho uma história do Kareem Abdul-Jabbar que vale ser mencionada, já que o nosso programa é quase de humor e não de basquete.
Você acha isso?
Não.
Eu não acho, eu levo muito a sério.
O Kareem Abdul-Jabbar, ele perguntado insistentemente pelos repórteres como que era o clima lá em cima, nos altos 2,18 metros dele, ele cuspia no repórter e dizia, chovendo.
Que beleza, né?
Exatamente.
Que beleza. Ô Vinícius, o que eu não te perguntei que eu deveria ter te perguntado até agora?
Acho que a gente pode comentar agora então o que tem acontecido de mais emocionante no basquete mundial, que é a briga entre Dallas, Phoenix e Memphis pelo 7º e 8º lugar na Conferência Oeste e o direito de ser eliminado por San Antonio ou Oklahoma na primeira rodada dos playoffs.
Vinícius, e a briga pelo 7º e 8º lugar na Conferência Oeste entre Mavericks, Suns e o Grizzlies, que estão brigando para ver quem vai ser o primeiro eliminado, quem vai pegar os Spurs na primeira fase dos playoffs?
Bom, então a gente pode acompanhar aí nos próximos 3, 4, acho que até a semana que vem, né, o próximo programa, a gente vai ter uma definição a respeito de quem vai ser o último classificado, que vai ser provavelmente varrido pelo San Antonio, que vai estar poupando os jogadores nesse período todo. Tem alguns confrontos diretos que são bastante interessantes, principalmente entre Dallas e Phoenix e Dallas e Memphis, que basicamente vão decidir esse negócio aí. Porque acho que é importante a gente falar que classificar em sétimo, mesmo que garanta um confronto com o segundo lugar, gera um baita movimento, dinheiro, patrocínio. Então, apesar do potencial fracasso esportivo, é um negócio que é muito importante para a rentabilidade e para o resultado desses times.
João?
Eu acho que a gente tem falado aqui, acho que o Vinícius poderia, já que ele falou que vai ser varrido pelo San Antonio, a gente tem insistido no fato de que o San Antonio joga um basquete coletivo tão interessante que conseguiu poupar os jogadores nas últimas partidas com uma campanha de, sei lá quantas vitórias seguidas, 18 vitórias seguidas. E, Vinícius, o que você acha do basquete que o San Antonio joga?
Para quem assiste e não torce, é um taco. Mas para quem tem interesse no time ou tem interesse no esporte em geral, dá para ver ali coisas muito interessantes e, pô, os caras estão há 20 anos fazendo a mesma coisa e há 20 anos tendo resultados positivos, temporadas bem-sucedidas. E, basicamente, quem entra ali no esquema se dá bem, né? A gente viu o Popovich botando na linha Stephen Jackson, Bruce Bowen e esses caras ganhando rios de dinheiro graças à adaptação a esse esquema aí que é uma engenhoca bem montada que cada peça que vai entrando consegue se destacar.
Os meninos, ou nem tão meninos assim, de Popovich, que possuem hoje a melhor campanha, com até certa folga em relação às demais, na NBA, com 60 vitórias, 18 derrotas, certamente ficará com a melhor campanha da fase regular da NBA. Reta final do programa, João. Você vai levar a sério esse programa?
Sem dúvida,
piadinha?
Sem dúvida. Acho que semana que vem a gente poderia falar, aproveitar a disposição do Vinícius, que a gente sabe quanto vai durar, para falar sobre o Tim Duncan, que aí eu acho que é uma fala importante. Fazer o link com o San Antonio e entender como é que, em volta de um jogador, tantos times passaram e manteve o mesmo padrão de jogo e o mesmo sistema.
Perfeito, eu topo.
Você topa, Vinícius? Está convidado.
Combinado. Então, a comparativa da semana que vem é o Edivar e o Tim Duncan.
Tá ótimo.
Edivar e Tim Duncan, inclusive a comparação é justíssima. O programa, obrigado, viu, Vinícius? Até
obrigado
a próxima. Mesmo.
Obrigado, Juliana, pela participação.
A indefectível Juliana, que é a nossa militante nas redes sociais do Dichuá. Se você não tem, procura aí twitter.com.
Parece que o irmão da Juliana é um grande ouvinte também.
É, qual é o nome dele mesmo?
Qual é o nome dele?
Matheus. Procure no Twitter também, arroba Matheus com H, Dichuá, que ele realmente é outro que replica tudo que a gente plica. Na Central Técnica, Paulo Júnior, eu fui Leandro Yamin, ao meu lado foi João Ferraz, e Vinícius, nos vemos na próxima semana, sim?
Combinado, pessoal.
Grande abraço.
O programa estará disponível sempre que você quiser no site central3.com.br e para download sempre que você preferir. Um grande abraço, tchau.